Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós já temos percorrido uma boa parte deste capítulo e temos visto sobre orientações para a vida cristã. E é sobre a prática do dia-a-dia que este capítulo 4 se tem debruçado. A vida cristã tem o seu lado prático também. A vida de fé tem de ter uma dimensão prática. Senão é uma fé vazia, uma fé oca, como diria também Tiago. Então, muitas vezes, há teólogos que pensam que o apóstolo Paulo e Tiago estão em oposição, mas de forma alguma. O apóstolo Paulo mostra que nós devemos andar de um modo digno da vocação que fomos chamados. E essa vocação é uma vocação de fé, de humildade, de mansidão, de amor, de domínio próprio e de paciência. Então estes são os frutos do Espírito que Deus quer que operem em nós. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro também na sua Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. De facto, são referências fundamentais para a forma como nós nos conduzimos. Então o Evangelho nos mostra que o viver de fé é um viver prático, um viver que tem implicações no nosso comportamento. Então, quando nós somos cristãos, optamos por seguir a Cristo, temos uma grande ajuda que é Deus em nós, através do seu Espírito Santo. Por isso podemos depender de Deus. Não estamos mais sozinhos na luta contra o pecado, contra os vícios, mas estamos com a ajuda de Deus no nosso dia-a-dia. Então, se você luta ainda com vícios, comece, em primeiro lugar, por tomar consciência de que você nada pode fazer. Um segundo passo é que você deve tomar consciência que Deus quer que você mude de vida. Um terceiro passo é você tomar a decisão que quer mudar de vida. E é necessário você continuar nessa dependência de Deus, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, dizendo: Deus, eu quero continuar diante de ti a viver de um modo digno. Se você tem o vício do álcool, se você tem o vício das drogas, se você tem o vício de fármacos que os médicos já nem prescrevem, então você precisa de talvez tomar algumas decisões. Necessita de começar por decisões pequenas. Necessita de começar por tomar a decisão de mudar um dia após outro. Andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. O verso 22 a 24 deste capítulo 4 de Efésios, que nós estamos a estudar, fala-nos então sobre estas mudanças. E traz aqui uma imagem, mais uma vez, muito interessante para nos falar destas mudanças. E a imagem que o texto bíblico nos traz aqui é uma imagem retirada, podemos dizer assim, da moda, das vestes, da roupa, que talvez é uma forma mais simples de nós entendermos o que pode acontecer connosco ao nível espiritual. Nem sempre é fácil descrever de uma forma palpável, prática, em palavras, enfim, facilmente entendíveis, aquilo que acontece ao nível espiritual. Mas esta imagem que a palavra de Deus nos traz, certamente nos ajudará a compreender melhor as mudanças que Deus espera que aconteçam no nosso íntimo. Então diz assim a palavra de Deus: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então temos aqui esta imagem de uma transformação profunda no ser humano. O apóstolo Paulo usa esta imagem de retirar roupa e vestir roupa, retirar o velho homem e colocar o novo homem, revestirmos, colocarmos um novo revestimento do novo homem. Mas aqui talvez uma imagem também interessante e talvez até que descreva um pouco melhor esta mudança é se calhar aquela imagem da lagarta que se transforma em borboleta. Aquela metamorfose, aquela transformação que ocorre num animal que, no fundo, continua a ser o mesmo, mas é uma mudança radical. Eu não sei se você gosta de natureza. Eu aprecio imenso todos os programas que dão sobre natureza. E gosto muito, quando era criança, tinha bichos da seda, aquelas coisas todas. E eu ainda hoje aprecio bastante a natureza. E é fantástico quando nós olhamos para aquelas lagartas, muitas delas horríveis, e ficamos a olhar para aquilo, como é que aquilo se transforma em belas borboletas. Você, quando olha para as lagartas, provavelmente se sente, enfim, assim, quase enojado com aquilo. É um bicho assim horrível. Mas olhando para as borboletas é tão romântico, é tão belo. Percebe a transformação? É exatamente aqui que opera a ação de Deus em nós também. Alguém que no passado vivia uma vida, se calhar, de prostituição, uma vida de vícios, de drogas, de álcool, pode ser alguém transformado em alguém que se torna uma pessoa de bem, alguém que apoia os outros, que passa a falar a verdade, alguém que vive de uma forma honesta. Eu conheço vários casos destes. Isto é a transformação que só Deus pode operar. Você não pode fazer por si mesmo, você não pode fazer no seu braço, na sua força. Só Deus pode operar este milagre. Eu tenho assistido, veja você bem, ao ponto de encontrar pessoas que se diziam ateus se tornarem cristãos devotos. Sabe porquê? Porque é Deus quem opera estas transformações. É como a lagarta e a borboleta. É como retirar o velho homem e tornar a colocar um novo homem. Isto acontece porque a ação de Deus acontece no seu coração. E sabe porquê que estas pessoas se deixam transformar? É também porque elas começam a olhar à sua volta e veem que há cristãos comprometidos, cristãos sérios, pessoas que são coerentes no ensino que professam e na vivência que têm. Não são pessoas perfeitas. Eles veem os seus defeitos. Eles percebem é que são pessoas coerentes, que admitem as suas falhas, que admitem as suas limitações, que admitem que não são perfeitos. E confessam-no publicamente. E isto tem transformado vidas de milhares de pessoas. É este desafio que Deus lhe lança. Não uma religião de hipocrisia, de fingimento, de pensarmos eu sou melhor e superior aos outros. Não, mas uma religião de humildade. Uma religião onde nós somos mansos. Uma religião que valorizamos o outro. Uma religião onde o amor é a marca, é distintiva, é o centro da vida. Uma religião onde o servir o próximo é algo fundamental. Uma religião, no fundo, que se pauta pelos valores que Cristo ensinou. Quando nós vivemos dessa forma, o homem que convive connosco começa a perceber-se que é possível a mudança. E por isso mesmo, como diz o apóstolo Paulo aqui, é necessário nós nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus. Não é criado, é interessante ver aqui, ficando só no texto, não é criado segundo a religião, não é criado segundo a vontade do homem, não é criado segundo a vontade do próprio, mas é criado segundo a vontade de Deus. Jesus dizia exatamente isto também. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue. Que é nascido do Espírito é Espírito. E é isto que Paulo está a dizer também. É necessário nascer de novo. É necessário dar espaço ao novo homem. É necessário nos revestirmos deste novo homem. Ou seja, retirar aquilo que é velho. Ele diz isto, por outras palavras, em Romanos capítulo 12. Transformar a nossa mente. Tudo acontece na nossa mente. Há poucos dias fui confrontado com uma frase, achei soberba, fantástica, uma frase interessantíssima, sobre esta ideia dos pensamentos, transformar a nossa mente, não nos conformarmos com os pensamentos do mundo, com os valores que o mundo oferece. E ele dizia, tomem cuidado com os vossos pensamentos, porque eles tornar-se-ão em palavras. Tomem cuidado com as vossas palavras, porque elas tornar-se-ão em atitudes. Tomem cuidado com as vossas atitudes, porque elas tornar-se-ão em hábitos. Tomem cuidado com os vossos hábitos, pois eles vão moldar o seu caráter. Tomem cuidado com o seu caráter, porque eles traçarão o seu destino. É fantástica esta frase. Ela resume em meia dúzia de linhas aquilo que é a realidade da vida. Quando nós começamos na nossa mente a conjeturar pensamentos de fatalismo, de desgraça, de miséria, e damos espaço na nossa mente a esses pensamentos, eu sou um coitadinho, não posso fazer nada, nunca consigo sair desta situação, quase um karma, desculpem a expressão, mas é esta ideia de um karma que nós não temos condição de alterar, então estamos a conformar os nossos pensamentos com os pensamentos do mundo. Quando nós percebemos que de facto nós não podemos fazer nada, mas Deus faz em nós. Deus reveste-nos de um novo homem. Nós somos criados segundo Deus, em justiça, em retidão. Podemos mudar as situações, podemos deixar de falar mentiras, podemos deixar de ser hipócritas, podemos deixar de ser orgulhosos, de ser vaidosos, de ser arrogantes. Isso pode acontecer na nossa vida, se deixarmos Deus agir em nós. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade, percebemos que as coisas podem ser diferentes à nossa volta. O ambiente familiar pode mudar. O ambiente da empresa pode alterar. A situação complicada de relacionamentos podem ser diferentes. Porque nós passamos a viver debaixo dos valores de Cristo. Então, sugiro que você viva este aspecto do Evangelho de Jesus. Porque a chamada que Deus nos faz é uma chamada para a liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Você necessita não de uma transformação ou de um retoque cosmético no seu ser. Você precisa de uma transformação radical na forma de pensar. Isto só Deus opera. Então deixe-se revestir do novo homem, esse novo homem criado em Deus. E por isso mesmo, quando nós vivemos dessa forma, as coisas acontecem de forma diferente. Passamos a ter a alegria que só Cristo pode dar. Passamos a viver a liberdade que só Deus pode trazer. Passamos a deixar de sentir a solidão e o vazio que muitas vezes sentimos sem Deus, porque Deus passa a ser o nosso companheiro, o nosso sócio de viagem, o nosso ajudante, aquele que está ao nosso lado a nos ajudar, a nos encorajar, a nos levantar. Não é ajudando no sentido de servo, não é nesse sentido, mas ajudando naquele que nos acompanha. Porque ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Este é o nosso Deus. Por isso podemos dizer que aquele que é nascido de Deus não vive mais em pecado. Transforma-se, muda o seu caráter, não pela força do braço, mas porque Deus está a agir nele. Nós fomos chamados por Deus para uma vida de santidade, uma vida diferente, uma vida de transformação, de harmonia, de amor. E eu fico grato a Deus quando eu recebo as notícias das pessoas que estão a ser transformadas pela ação da palavra de Deus, porque têm ouvido este programa. Eu sei que não é por mim, eu fico grato a Deus porque sei que é Deus que está a agir. Eu sei que em mim mesmo não haveria argumentação nenhuma que eu pudesse fazer para transformá-lo assim. Eu estou consciente das minhas limitações, mas ao mesmo tempo estou consciente também do poder da palavra de Deus. E é por isso que eu fico tão satisfeito por poder partilhar consigo estas verdades da Bíblia, porque eu sei que é a Bíblia, a palavra de Deus viva, que pode penetrar no mais íntimo do seu ser e mudar. E nós temos recebido relatos efetivos de várias pessoas do norte ao sul do país que têm sido transformadas pelo poder de Deus. E o mais interessante é que não são os próprios a relatar. O mais interessante é que nós recebemos informações dos filhos, da nora, que convive consigo e que nos faz chegar e nos reporta as mudanças que Deus está a operar na sua vida. E isto é de facto tremendo, porque os outros estão a notar aquilo que está a acontecer em si. Não desanime. Talvez você está a pensar, mas eu gostaria já de ser tão diferente, não gostaria de ser tão resingão, tão amargurado com a vida, gostaria de ser mais útil, mas você está a ser. Continue nessa caminhada com Deus. Não desanime, não deixe-se abater pelos pensamentos. Transforme os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos, eles vão se tornar em palavras e, em última análise, como eu disse, vão se tornar em destino, em comportamento, em ação, em fatalismo. Então, muda a sua maneira de pensar, renova os seus pensamentos, revista-se do novo homem. Bem-aventurado, diz a Bíblia, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Jesus declara, dizendo, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, Deus nos desafia a viver uma vida de santidade, uma vida diferente daquela que nós temos vivido. Isso é diário. Nós não podemos chegar lá e dizer, agora já vivo uma vida de santidade. Não é assim que as coisas funcionam, é diariamente. Você tem que, certamente, se é um cristão, já experimentou um dia estar bem com Deus, no outro dia se calhar é tentado a dizer uma palavra que magoa a sua esposa ou o seu marido, ou uma palavra desagradável para o seu vizinho, tentando rebaixar o outro, pensando que é superior a si próprio. Isto é uma luta constante. A carne, como diz o apóstolo Paulo, luta contra o espírito. Então precisamos de deixar que o novo homem se revista constantemente em nós. É como quando nos levantamos de manhã, não é? Levantamos-nos de manhã, temos o nosso pijama, precisamos tirar o pijama e vestir aquela roupa para sair para o trabalho. Então, espiritualmente, precisamos revestir-nos da nossa roupa espiritual, da humildade, da mansidão, vestir o cinto da justiça, a couraça da justiça, o cinto da verdade. O apóstolo Paulo descreve isto nesta carta aos Efésios, um pouco mais para a frente. Esta nova roupagem que ele fala aqui tem aspectos concretos da verdade, do evangelho, da santidade, da justiça. Então são aspectos interessantes que nós podemos, certamente, mais para a frente traçar com mais clareza. O verso 25 deste capítulo 4 ainda prossegue a dizer: por isso, agora ele vai concretizar o que é que ele queria dizer, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, a razão pela qual devemos falar a verdade uns com os outros é porque somos parte uns dos outros, somos membros uns dos outros, estamos ligados, comprometidos. Não devemos ter mentira. E isto entristece profundamente o meu coração. Quando eu vejo um cristão a mentir, é algo que me entristece profundamente. E eu tenho que dizê-lo aqui, e você sabe que é verdade. Muitas vezes os cristãos mentem. Você mente, talvez. São aquelas mentirinhas que alguns dizem inocentes. Muitas vezes nós dizemos, bem, eu não minto, eu omito. Depende da circunstância. Há alturas em que omitir não é pecado, há alturas em que omitir é pecado. É tão pecado como uma mentira grosseira. E nós sabemos, de acordo com as Escrituras, quem é o pai da mentira. A Bíblia diz claramente que o pai da mentira é Satanás. É o nosso adversário. É o diabo. É ele que é o pai da mentira. E alguém disse um dia, quando nós mentimos, é como se estivéssemos a fazer uma oração ao diabo. Quando nós mentimos é como se estivéssemos a dizer: Satanás, por favor, vem ajudar-me agora, porque a verdade, porque Cristo é a verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Cristo, que é a verdade, não me pode ajudar aqui. Então eu prefiro optar por mentir. Prefiro pedir-te a ti, que és o pai da mentira, que me venhas socorrer. Então é triste quando um cristão usa a mentira para salvar a sua pele. Nós cristãos deveríamos caminhar na verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Cada vez que nós mentimos, nós nos aliamos ainda mais, ficamos mais amarrados e escravizados. Depois precisamos de confessar o nosso pecado. Precisamos dizer, é verdade, eu não fui capaz de assumir esta responsabilidade. É verdade, eu fui preguiçoso hoje de manhã, não me levantei a horas. Em vez de estar a dizer, ah, foi o transporte público, de facto as pessoas atrasaram-se, e arranjamos ali uma mentira para chegar atrasado ao trabalho. Ou mentimos ao nosso filho, ou mentimos à nossa filha, dizendo, olha, diz que o pai agora não está em casa. Isto é mentir. Não precisamos entrar por esse caminho. Pode dizer à pessoa, olha, diz que o pai agora não pode atender, ou não tem condições de atender, ou que o pai vai ligar mais tarde. Mas não minta, por favor. Quando nós mentimos, nós estamos a fazer e a dobrar os nossos joelhos diante de Satanás. Foi ele o primeiro a mentir. Foi ele que enganou Adão e Eva com uma mentira. Ele sempre usa a mentira para enganar as pessoas. Então é fundamental que cada um de nós perceba que deve caminhar na verdade. Abandone a mentira. Fale cada um a verdade. Pois necessitamos que vivermos dentro dessa vontade de Deus. Depois temos o verso 26 que diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui temos uma ordenança da parte de Deus. Irai-vos. Então, atenção àquilo que Deus nos manda fazer. E é necessário compreender que ira é esta. Você agora não vai começar a ralhar com os seus filhos e a dizer, não, foi Deus que mandou irar. Não, não é isto que está aqui em causa. Aqui, quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, primeiro não é um mandamento para que nós andemos irados, mas é no sentido de, quando vos irardes, não pequeis. Quando estiverem irados, não pequem. E aqui tem a ver com uma ira santa. Se nós olharmos para a Bíblia, encontramos Jesus extremamente irado. Quando ele foi ao templo, e não sei se está lembrado do episódio, Jesus vai ao templo, encontra pessoas a tornarem a religião um negócio, que era o caso ali, eles estavam a vender ovelhas e animais para sacrifício, a trocar dinheiro, porque as pessoas vinham de longe. Inicialmente até se calhar foi uma ideia interessante, porque vinham judeus de todo o mundo e chegavam ali ao templo para fazer as suas ofertas, queriam de alguma forma trocar o dinheiro e darem de forma que não tivesse que ser os sacerdotes a fazer esse trabalho. E então começaram a haver ali cambistas, pessoas começaram a utilizar uma coisa que inicialmente parecia uma boa ideia, para fazer negócio e tornaram a religião um negócio. Infelizmente, continuamos hoje a assistir a este tipo de situações. Igrejas e religiões que se tornam negócios, deixaram de ser adoração a Deus, deixaram de ser atitude de contrição, atitudes de oração para ser um negócio. E Jesus, nesse contexto, ele irou-se, espalhou aquelas mesas do templo, virou a mesa dos cambistas, espalhou o dinheiro para o chão, pegou num chicote de cordas e expulsou aquela gente. Você não está a imaginar, certamente, Jesus, com delicadeza, a dizer, por favor, saiam daqui. Pegou num chicote e empurrou aquela gente para fora dali. Isto é a ira santa. Então, quando há injustiças, quando há injustiças sociais gritantes, quando alguém é claramente discriminado, quando alguém é impedido de adorar a Deus de uma forma digna, de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, de uma forma até justa, há espaço para nós nos irarmos. Quando nós vemos que há corrupção gritante à nossa volta que penaliza uma população inteira porque há um presidente de Câmara, porque há um líder qualquer de um determinado partido, porque há um líder desportivo que quer ficar com os dinheiros de todos, é necessário que nós nos iremos e coloquemos as coisas no seu devido sítio. Precisamos ter esta preocupação pelo coletivo. Mas ao mesmo tempo este texto diz, não pequeis. Aqui tem a ver com não dar espaço à amargura, tem a ver com não permanecer num estado de ira, mas depois de tratado o problema, então resolvido, arrumemos o assunto. É por isso que o texto bíblico nos diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, isto aqui é uma medida muito prática para os nossos relacionamentos diários. Provavelmente onde nós mais nos iramos tem a ver com a família. Então não deixe passar o dia sem resolver o problema com o seu familiar. Seja com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Trate disso o quanto antes. E depois liga com o verso 27 dizendo, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se nós continuamos irados, estamos a dar lugar ao diabo. Não há coisa mais triste do que um filho de Deus subjugado por Satanás. O verso 28 ainda diz, aquele que furtava não furte mais, ande trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfémia, bem assim como toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Com este texto eu gostaria que ele continuasse a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio, e que Deus o abençoe ricamente e medite nestas palavras.